Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor é tremendo. O Senhor é aquele que mudou a nossa vida e a nossa história e continua transformando a nossa igreja e continua transformando cada um de nós, Pai. Nós pedimos que agora o Senhor se comunique conosco, fale através da Tua palavra, que ao olharmos para aquilo que o Senhor deixou registrado, Pai, nós possamos aplicar para as nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite, queridos. Tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Eduardo Troima. Nós temos o pastor Eduardo Arantes. O Eduardo tem o Eduardo Klein. Essa é a igreja que tem mais Eduardo que eu conheço. Tem sido um prazer estar aqui com vocês e exercer aí o dom que Deus me deu, podendo trabalhar um pouco com a educação cristã, um pouco com os guardiões, e ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós temos falado nos últimos domingos sobre santificação, sobre santidade, e hoje nós estamos celebrando algo muito especial, certo? Vocês viram aqui, né, a nossa indumentária para a ceia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Talvez você esteja aqui e não participou da ceia, porque você não sabe exatamente o que significa. Talvez você é visitante, talvez você não é batizado ainda, não sei. Mas nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos ler o texto que o pastor Eduardo Arantes já começou a ler, já leu boa parte dele, e é para lá que a gente vai. A gente vai para 1 Coríntios, capítulo 11. Se você tem aí a sua Bíblia, o teu aparelho móvel aí, tablet, celular, abre comigo lá em 1 Coríntios 11, versículos 29 até o 34. E vamos lá, ó, a partir do versículo 29, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. Queridos, a igreja de Corinto. Ah, a igreja de Corinto. Essa sim, queridos, é uma boa igreja batista. Quer dizer, eu sei. Batista é por minha conta, tá? Mas como eu sou batista, é imaginação minha, tenta me entender. Mas se você fosse convidado para um domingo na igreja batista, ou como eu gosto de chamar, na IBC, certo? Igreja Batista de Corinto, provavelmente você ficaria muito impressionado. O slogan da IBC, quando você entra, tem uma placa bonita, o slogan é: uma igreja com todos os dons. Você pode verificar isso, foi o apóstolo Paulo que falou lá em 1 Coríntios 1:7, ele diz assim: de modo que não falta em vocês nenhum dom espiritual. Querido, se você fosse convidado para um domingo na Igreja Batista de Corinto, com muita alegria, um dos diáconos te receberia, um dos diáconos da igreja te receberia com um sorriso no rosto e te falaria com muito orgulho: bem-vindo a uma das igrejas fundadas pelo próprio apóstolo Paulo de Tarso. Ele mesmo viveu aqui por cerca de um ano e meio. A IBC, Igreja Batista de Cunha, ela tem muitos voluntários, a IBC tem, tem gente profetizando, tem gente servindo, tem gente ensinando. Na IBC tem pobre, na IBC tem rico, tem famílias, tem jovens, tem estrangeiros, gente de fora da cidade, judeus convertidos e gente de tudo quanto é canto. Sabe, na IBC, eles zelam pelas tradições. O próprio apóstolo Paulo falou, ele falou assim: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti. Querido, se você fosse convidado para um domingo na Igreja Batista de Corinto e dissesse que você é de fora, que você é novo na cidade, o irmão do Ministério de Integração te contaria a história da igreja, ele falaria que apesar daquela cidade tão grande ser uma cidade imoral, idólatra, mesmo que com aquela adoração toda da deusa Afrodite e mais de 1000 prostitutas cultuais naquela cidade, a IBC continuava crescendo. Na IBC, todos eram bem-vindos. A maioria dos membros vinha de contextos terríveis. Ah, eles tinham ex-prostitutas, ex-viciados, ex-adoradores de falsos deuses, ex-violentos, ex-fofoqueiros, ex-tudo que você possa imaginar. Parece que Deus está fazendo grandes coisas nessa igreja e parecia que estava tudo bem. Porém, queridos, se você fosse convidado para um culto de domingo, ou como eles gostavam de chamar, para refeição do Agape na IBC, você ficaria chocado. Entretanto, o apóstolo Paulo diz: nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Alguma coisa estava acontecendo. As reuniões mais faziam mal do que bem. Sabe, a expressão traduzida lá na revista e atualizada, se você gosta da versão antiga, que diz lá, quando vos ajuntais, ou na NVI, que diz assim, as reuniões de vocês. Essa palavrinha, ela vem da palavra grega aqui, ó, para vocês que são nerds e gostam de grego, sinerkomai, que significa vir junto, ajuntar-se, ou encontrar. Essa palavra, ela é formada por duas palavrinhas. Tem o prefixo siner, da onde vem a palavra sinergia, certo? Ou seja, junto, colado. E a segunda parte é a palavra erkomai, que significa vir, que significa chegar. Então, erkomai é uma palavra que também é usada, por exemplo, lá em João 1,39. Sabe quando Jesus encontra aqueles dois discípulos curiosos de João Batista, e os dois discípulos olham para ele e falam: mestre, aonde o senhor mora? Lembra o que ele responde? Ele diz assim: venham, erkomai, e vejam. Literalmente, Jesus está falando assim, chega aí, vem passar o dia comigo, vem gastar um tempinho comigo. Nós não estamos falando aqui de uma reunião qualquer. Nós não estamos falando daquela reunião de planejamento da tua empresa. Nós não estamos falando da reunião de negócios, mas de uma reunião de comunhão. Aliás, esse ato de reunir-se ao redor da mesa para celebrar a ceia era conhecido no passado como Santa Comunhão. Na língua inglesa, até hoje, por exemplo, como que é? Communion. A ceia, quando eles celebram a ceia, eles falam: vamos celebrar a comunhão, a communion. A palavra comunhão tem um significado muito importante aqui. E olha como é simples: comum, união. A Santa Comunhão era o momento de unir todos como um. Era o costume naquela época celebrar essa comunhão juntos, todos os domingos. A tradição era fazer como Jesus ensinou, como Jesus demonstrou, e como nós vemos lá em Lucas 19. Era uma grande celebração, e a palavra-chave aqui é juntos. Primeiramente, então, o que eles faziam? Eles começariam com o pão. Depois, eles teriam aqui os outros alimentos, a ceia, aquela festa toda, muita comida. E após a ceia, então, eles têm o cálice. Isso tudo era feito em memória de Jesus. Esse era o ponto. Isso era feito em memória de Jesus como maneira de quê? De proclamar a morte, a ressurreição e o retorno de Cristo. A ceia do Senhor, então, ela é um momento de adoração. Ela também é um momento de proclamação e ela é um momento de avaliação. A ceia do Senhor, ela tem o objetivo de nos conectar, sim, com Deus, mas também de nos conectar uns aos outros. Mas veja o que Paulo escreve lá no versículo 18, então. Ele diz assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Você percebe o conflito aqui? Nós temos um problema sério. A IBC tem divisões. Isso é um problema. O momento de celebrar a unidade se tornou num momento de enfatizar o quê? A desigualdade. Queridos, se você fosse convidado para um domingo na IBC, você ficaria chocado. Você perceberia que ali nem tudo são flores. Paulo sabia disso. Você entraria na igreja, ou melhor, no lugar onde eles se reuniam como igreja, e notaria algo muito estranho. Você olha para um lado, uma sala grande, espaçosa, com pessoas bem arrumadas, bonitas e bem alimentadas. Isso para não dizer gordinhos, tá? Eu posso falar. Eles estão lá naquela sala bonita, eles estão dando risada alto. De vez em quando você ouve até um graças a Deus. A mesa para a comum união, comunhão, está pronta. O pão está lá numa posição especial. O cálice está lá também, tudo de acordo com o que Jesus ensinou. Afinal de contas, aquele momento é momento de relembrar Jesus, certo? Ou talvez, só talvez eles tenham esquecido o propósito da ceia do Senhor. Você então, lá na igreja, olha para o outro lado, numa outra sala, num cantinho não tão espaçoso, você vê um grupo de pessoas, não tão bem vestidas, não tão felizes. Alguns, na verdade, assim, feinhos, magrinhos, olhando no cantinho, numa fresta, na porta que leva até a sala espaçosa e bonita, onde lá estão quem? Os VIPs da igreja de Corinto. Agora você está lá, você está meio confuso. Ué, a ceia não é a festa do amor? O agape, como eles gostam de chamar, não é a celebração da unidade do povo? Você olha novamente para aquele lado do pessoal mais chique, não é você, o pessoal mais chique aqui, ó. E você está confuso. Eles estão comendo muito. Eles estão bebendo muito. Na verdade, alguns deles já estão até bêbados. E você está confuso. Outros estão tão cheios, se empanturraram, que eles resolvem, sabe quando você afrouxa o cinto, e eu preciso daquela sonequinha. Tem gente dormindo. Enquanto uns tinham tudo, outros literalmente morriam de fome. Eles, queridos, eles esqueceram que a ceia era uma forma de adoração. É por isso que, segundo o texto, eles estavam sendo julgados. Mas não somente isso. Eles esqueceram que a ceia também é uma forma de proclamação do Evangelho. Sabe, às vezes, espero que só às vezes, nós também nos esquecemos que a nossa comum união, que a nossa comum unidade é uma forma de adoração. E que durante essa ceia, durante o que nós fizemos agora há pouco aqui, nós proclamamos o Evangelho do Senhor. Essa é a diferença entre simplesmente tomar ceia e celebrar a ceia. Você percebe que a sua participação no corpo de Cristo é que determina a sua atitude em relação à ceia do Senhor. Paulo, então ele recebeu essas notícias de que tinha algo estranho acontecendo na igreja de Corinto. Então ele escreve para aquela igreja, e deixa eu avisar aqui, fica tranquilo, eu sei que não foi você o fofoqueiro, foi alguém da família de Cloé, diz lá, Paulo afirma, em 1 Coríntios 1:11, ele diz que foi informado por alguém da casa de Cloé que havia contendas entre eles. O apóstolo Paulo, então, ele escreve para exortá-los e para relembrá-los de algumas coisas muito importantes. A ceia do Senhor é momento de unidade, de proclamação do Evangelho e de avaliação da saúde da igreja. Para isso, nós precisamos entender o que aquele memorial que nós chamamos, esse memorial que nós chamamos de ceia do Senhor, que esse memorial foi estabelecido durante a última ceia. O pastor Edu Arantes falou isso, durante a última ceia de Jesus com os seus discípulos. E é por isso que logo depois de ceiar, de apontar o conflito, o apóstolo Paulo relembra os coríntios do objetivo da ceia. Veja lá se você pode o versículo, a partir do verso 23. Diz assim, vocês já conhecem muito bem esse texto: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Queridos, nós precisamos lembrar que essa famosa última ceia, ela acontece em uma das maiores festas judaicas da época, a festa do Pessah, ou em português a festa da Páscoa. Durante aquela noite, os pais, eles chegavam e eles perguntavam para a criançada: crianças, por que que essa noite é tão especial? Sabe o que eles respondiam? Essa noite, nós celebramos a noite que Deus salvou o seu povo. E aí era festa. A Páscoa tinha tudo a ver com resgate, com restauração. Era noite de celebrar em família a salvação do povo. O coração deles, então, ele se voltava para aquele tempo em que Deus, através do seu servo Moisés, salvou o seu povo da escravidão no Egito. Você conhece a história? Moisés vai até o faraó e diz o quê? Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo sair. O faraó está irredutível, e aí o que acontece? Deus envia praga, depois outra praga, praga após praga. Essencialmente, Deus estava dizendo: eu vou mostrar quem é que manda nesse negócio aqui. Mas praga após praga, o coração do faraó faz o quê? Endurece e endurece e endurece. Então, finalmente, Deus chega e diz: ok, é assim que vai terminar esse negócio. O anjo da morte vai descer no Egito. Todo primogênito de toda a casa vai morrer. Todo primogênito em toda a casa, em todo o Egito. Opa, opa, opa. Isso é um problema, na verdade, certo? Por quê? Porque nós também temos israelitas em todo o Egito. Então, o que que o povo vai fazer? O que que o povo faz nessa situação? E aí é que Deus diz para eles, seguinte, nessa noite, toda a família israelita deverá comer, vai fazer uma refeição com um cordeiro. Quando vocês matarem aquele cordeiro, vocês tomarão o sangue desse cordeiro e passarão nos umbrais, nas laterais das portas e nos umbrais em cima das portas. O meu anjo, o Senhor diz assim, ao ver o sangue, o que que ele vai fazer? Ele passará direto da casa de vocês. É exatamente isso que significa a palavra Pessah, Páscoa. Passagem ou travessia. Páscoa é a passagem do anjo da morte por cima das casas dos israelitas. Para que então o primeiro filho de cada casa israelita pudesse continuar vivo. Mas entenda uma coisa. Para que o primogênito vivesse, um cordeiro teria que morrer. É exatamente isso que acontece na história. Depois então que o faraó deixa o povo sair, você lembra da história? Lá em Êxodo 12, a gente vê Moisés dizendo algo mais ou menos assim. Gente, nós precisamos lembrar disso. Esse foi um evento grande demais para não ser celebrado. Isso precisa estar na nossa história, precisa estar nas nossas mentes para sempre. E é aí então que ele estabelece a festa da Páscoa e como ela deveria ser celebrada. E isso seria de geração em geração para sempre. Então agora nós voltamos lá para os tempos de Jesus. Última ceia. Jesus é aquele que está liderando o jantar de Páscoa. Só que aí ele começa a dizer umas coisas muito esquisitas, muito estranhas. Você precisa lembrar que os discípulos de Jesus eram judeus, certo? Eles já tinham celebrado essa ceia de Páscoa muitas vezes. Mas essa Páscoa com Jesus seria diferente. Então Jesus diz, eu vou fazer algumas mudanças aqui. Então ele toma o pão e ele parte aquele pão, ele quebra aquele pão e ele diz, esse é o quê? O meu corpo. Entenda que na ceia de Páscoa do judeu, o pão também era partido. O pão também era quebrado. E enquanto esse pão era partido, eu imagino os discípulos provavelmente, os discípulos estavam provavelmente tentando associar com aquilo que eles estavam acostumados. Mas enquanto o pão era partido, eles proclamavam, como judeu, né, que esse pão era o... Presta atenção nisso. Para o judeu, esse pão era o pão da aflição. O coração daqueles discípulos ia de volta àquele tempo depois do Egito. Lá quando o povo passou 40 anos no deserto. Deus, você lembra disso? Deus manda o maná do céu, só que eles não tinham uma terra. Eles não tinham casas, eles não podiam plantar nada, eles não tinham nem sequer um lar. Os discípulos então pensam, esse pão nos relembra do nosso tempo de aflição lá no deserto. Mas Jesus agora estava dizendo outra coisa. Jesus estava dizendo, isso é passado, agora é diferente. E a diferença é que a partir de agora, esse pão não significa a aflição do povo no deserto. Esse pão significa a minha aflição. O que que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava falando que sobre o fato de que ele iria para a cruz. Que ele passaria por toda aquela aflição. Então logo depois deles comerem, ele faz o que? Ele pega o copo. Ele pega aquele copo e diz, esse é o cálice da nova aliança. Sabe o que ele está dizendo? Agora as coisas serão diferentes. serão novas. Essa coisa nova está no meu sangue. Cordeiros jamais poderiam levar o pecado do povo de uma vez por todas. Eles teriam que continuar fazendo sacrifício após sacrifício. Mas agora, Jesus diz, através do meu sangue, a salvação para todos. Então, se você fosse um discípulo, você estaria meio confuso. Ele está bagunçando tudo que Moisés falou. Ele está mudando esse negócio que nós já temos feito por centenas e centenas de anos. E aí Jesus olha para você e responde exatamente isso. Moisés era um líder fantástico, mas eu sou o Salvador. Tudo que Moisés falou, tudo que ele fez e ensinou, na verdade, apontava para mim. Vocês não entendem? Não é mais a aflição de vocês, é a minha aflição. Não é mais o sangue de um cordeiro, mas é o meu sangue. O que Jesus estava falando não era novo. Já estava lá no profeta Isaías. Aliás, o primeiro versículo que eu memorizei na minha vida com 7 anos. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele o quê? A iniquidade, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a boca, como um cordeiro. Você percebe isso? Foi levado ao matadouro e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a boca. Queridos, ao celebrarmos a ceia do Senhor, é exatamente isso que nós anunciamos. Não são os seus esforços, não são os meus esforços, não são os seus sacrifícios, não é o que você dá, mas é aquilo que Jesus já te deu. Aleluia. Ao celebrarmos a ceia, nós anunciamos, presta atenção, em unidade, que ele foi afligido por nossas iniquidades, para que nós pudéssemos viver eternamente. Queridos, os coríntios não estavam entendendo isso. E Paulo os relembra que a celebração da ceia do Senhor era um momento de união, de proclamação e de autoexame. Então, quando Paulo diz lá no versículo 28, examinem-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ele não estava falando de um pecado oculto, mas de um comportamento público. Ele não estava falando da forma como você trata o seu próprio corpo, apesar de que isso é importantíssimo, e Paulo fala muito disso, mas ele está falando da forma como você trata os outros. Todo o contexto, lá em Coríntios 10, 11, 12, 13, 14, posterior e anterior, indica isso. Ele está tratando de uma adoração pública. Ele está tratando do dia de hoje. Ele está tratando de vida em comunidade e de unidade do corpo de Cristo representado naquela igreja local. Discernir o corpo do Senhor é conhecer o estado de saúde espiritual, não só seu, mas da comunidade. É entender a necessidade de unidade, é viver em comum união com o corpo. Talvez você tenha tomado a ceia hoje, mas a sua comunhão com o corpo de Cristo é quase nula. Você diz que participa da igreja, mas o seu envolvimento com o corpo não passa pelo envolvimento intencional com pessoas. Você percebe que a ceia, ela está conectada não somente com o culto? A celebração da ceia deve fazer você examinar-se a si mesmo e fazer a seguinte pergunta: onde eu posso crescer? Ou por que eu não estou crescendo? Você percebe que ceia tem tudo a ver com PGM, com as nossas células. Ceia tem tudo a ver com a escola bíblica. Ceia tem tudo a ver com a nossa escola de pais. Tem tudo a ver com o discipulado. Tem tudo a ver com música, com o ministério infantil. Tem tudo a ver com os guardiões, o nosso ministério de pré-adolescentes. Tem tudo a ver com os adolescentes. Tem a ver com a juventude. Porque a ceia, ela deveria te fazer pensar sobre comunhão com o corpo de Cristo. E comunhão, ela te leva ao envolvimento ativo. Participar da ceia e não participar da vida da igreja é não celebrar a ceia, na verdade. É tomar um pãozinho, é comer um pãozinho e tomar um suquinho. Não pode haver divisões onde cada um, cada parte do corpo busca unidade. Isso não te lembra Efésios 4, que a gente estudou mês passado por várias vezes? Cada parte do corpo crescendo e exercendo a sua função. Isso, queridos, é santificação. É a santificação de que nós tanto temos conversado e falado. Sim, isso tem a ver com o fato que você deve confessar o seu pecado, se arrepender e voltar o seu coração para Deus. Mas você percebe que discernir o corpo é muito mais do que isso? A ceia do Senhor tem como objetivo, tem o objetivo de nos conectar a Deus, mas também nos conectar uns aos outros. Queridos, a igreja não pode ser um clube social. A igreja não é uma panela fechada. A igreja é corpo de Cristo que se reúne para proclamar, para adorar e para crescer em santidade. Sabe, eu gosto de imaginar, e aqui é a palavra imaginar em letras garrafais, que a igreja de Corinto, a IBC, recebeu então essa carta de Paulo e que eles resolveram agir em relação a isso. Veja bem, a Bíblia não afirma isso, tá? Não afirma que eles fizeram isso. Mas imagina comigo, como seria a igreja de Corinto ou a IBB, depois de colocar em ação tudo aquilo que nós lemos? Eu acho que o discurso seria bem diferente. Sabe, se você fosse convidado para um culto de domingo na Igreja Batista de Corinto, você ficaria extasiado. A IBC é uma igreja acolhedora e viva. Acho que esse seria o discurso. Onde todos celebram e proclamam a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. Onde todos esperam ativamente que Ele volte. Nos cultos de domingo, na IBC, a IBC se reúne para celebrar. Quem tem comida, divide. Quem não tem, não passa fome. A igreja tem até uma organização chamada ABC. Conhece a ABC? Associação Beneficente Corintiana. Eles... pior que é isso. Não é do time, tá? Não estou falando... É o outro de Corinto. Eles ajudam os necessitados, eles encorajam os ricos. E todos, sem exceção, celebram a ceia do Senhor com alegria. Na IBC, lógico, ainda existem alguns grupinhos. Eu acho até que eles chamam de PGM, viu? Nesses grupos, todos são bem-vindos. Ricos, pobres, brancos, negros. asiáticos, homens, mulheres, crianças, jovens, todos vivem em comum unidade. Sempre, ao celebrarem a ceia do Senhor, eles examinam-se a si mesmo e alegremente eles comem juntos, porque eles entendem que a igreja é saudável. Lógico, de vez em quando tem um desentendimento ou outro, afinal de contas, ninguém é perfeito, certo? Mas sabe de uma coisa? Na IBC, eles buscam conhecer a saúde do corpo. Pedem perdão uns aos outros, confessam os seus pecados uns aos outros, e eles vivem de tal forma que ao celebrarem a ceia, Jesus é exaltado, Jesus é proclamado e Jesus é esperado. Eu sei que essa igreja de Corinto não existe. A IBC, lógico, não é perfeito, mas sabe de uma coisa? A IBB também não é perfeita. Nós somos seres humanos falhos, certo? Somos ou não somos? Somos pecadores, necessitados da graça de Deus. Mas sabe de uma outra coisa? Diariamente, nós temos a chance de examinarmos a nós mesmos e crescermos mais um pouquinho. O que é que o Senhor está falando para você hoje? Qual que é a decisão que você precisa tomar hoje? Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo agora e responda algumas perguntas que eu tenho para você. Eu quero pedir para você abaixar sua cabeça agora e a gente vai fazer esse exercício. Você vai se examinar agora mesmo. A primeira pergunta que eu tenho para você é essa: você precisa entregar a sua vida a Jesus? Entregar a sua vida a Jesus significa que você entende o significado do pão e do cálice, ou seja, do corpo de Cristo e do sangue de Jesus entregue por nós. Você já entendeu isso? Você já compreendeu que porque Jesus morreu por você, você não precisa morrer eternamente? Talvez hoje você está aqui pensando em tudo isso e falou: eu nunca tinha parado para pensar nisso. E hoje você quer dizer: eu estou entendendo. O que que eu preciso fazer? Eu quero hoje dizer para você o que que você precisa fazer. Não tem nada, não tem sacrifício nenhum, não tem boa obra nenhuma, não tem penitência nenhuma que você possa fazer para receber a salvação. Só tem uma coisa: o presente de Deus em Jesus, ele é totalmente grátis. Você só precisa receber. Você só precisa dizer: Senhor Deus, eu entendo e eu quero receber esse presente da salvação. Se é essa a tua situação hoje, ora comigo, eu vou te ajudar a orar. Você simplesmente vai falar para o Senhor Jesus assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor hoje. Eu entendo que o Senhor morreu por mim para que eu possa ter vida eterna. Você fez essa oração? Tem alguém hoje que aqui entre nós que está dizendo assim: olha, eu fiz essa oração e eu estou entregando a minha vida para Jesus? Se você fez essa oração, está todo mundo de cabeça baixa, de olho fechado, olha para mim, levanta sua mão para eu poder me alegrar com você. Amém, glória a Deus, eu fico muito feliz, que bênção. Mais alguém fez isso? Deus te abençoe, a gente está muito feliz, glória a Deus. Mais alguém aqui fez essa oração, está dizendo: estou vendo aqui, Deus te abençoe, que alegria saber disso. Lá no fundo estou vendo também, glória a Deus, esse é um momento especial. Mais alguém fez essa oração dizendo: eu entendo, porque Jesus morreu, eu não preciso morrer. Que alegria. Fica de pé comigo, a gente vai... Eu tenho mais... duas perguntas para você. Talvez você está aqui e você está entendendo que você precisa restaurar a comunhão, o envolvimento com a igreja local. Talvez você veio da pandemia e ainda está num ritmo meio devagar. Você não, eu estou vindo no culto da noite e é só. E hoje é o dia que você quer dizer assim: olha, eu quero me envolver mais. Eu quero, talvez isso signifique você dizer hoje: eu vou começar a participar da escola bíblica. Sabia que a partir do segundo semestre, anota aí, ó, dia 21 de agosto, o dia 7 de agosto, na verdade, a gente já vai começar, nós teremos escola bíblica acontecendo às 17h45. Você pode vir para a escola bíblica, aprender, estudar a Bíblia e vir para o culto. Quem sabe restaurar o envolvimento é isso, quem sabe é trazer teus filhos para a escola bíblica, guardiões, up. Se você quer fazer isso, eu vou pedir duas coisas. Daqui a pouco a banda vai tocar e você vai vir aqui na frente dizendo: eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, eu quero me envolver mais. E a última pergunta que eu tenho para você: talvez você está aqui na igreja já há alguns anos, mas ainda não se comprometeu com a nossa igreja através do batismo. E hoje talvez você queira dizer: eu quero me batizar, eu quero proclamar para todo mundo que eu sou de Jesus. Talvez você já seja de Jesus há anos, mas você não teve a oportunidade ainda de proclamar isso para todo mundo. Tem alguém hoje que gostaria: eu quero me envolver mais, ou eu quero me batizar? Vem nesse momento aqui na frente, conversa com a gente. A banda vai tocar. Se você fez uma decisão de receber Jesus, de entregar a Jesus e sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Nós teremos os pastores aqui, nós teremos conselheiros, nós teremos uma equipe para te receber. Então, essas três perguntinhas: você entregou sua vida para Jesus? Chega aqui na frente, nós queremos celebrar com você. Você está dizendo: eu quero me envolver mais? Chega aqui na frente também. Você quer se batizar? Chega aqui na frente. Já tem gente vindo aqui na frente. Chega aí. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você quer se batizar, se você quer se envolver mais, chega aqui na frente. Nós vamos orar, nos alegrar com